Conversas Cruzadas.
Bem-vindos à primeira emissão do ano. Alertas do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. E por que razão os acidentes rodoviários aumentam em Portugal? São dois dos temas para este Conversas Cruzadas. Participam Luís Aguiar Conraria, Nuno Botelho e Manuel Carvalho da Silva. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Abrir um olhar para a mensagem de novo do Presidente da República. Manuel Carvalho da Silva, a mostrar o Presidente da República, a mostrar preocupação com o futuro e com os riscos que o país ainda corre. Pergunto, Manuel, o Presidente foi suficientemente claro para si no alerta ou as palavras presidenciais, enfim, num certo sentido, podem ter sempre pelo menos duas interpretações, dependendo da latitude política a partir da qual é feita a análise?
Em primeiro lugar, e até a propósito do comentário à mensagem de ano novo do Sr. Presidente, os votos de um muito bom ano para nós e para os portugueses em geral. Apetece-me fazer três pequenos comentários. O primeiro é que algumas das coisas ditas em voz alta, não é? A partir da afirmação de alguns valores, e felizmente valores que se mantêm maioritários na sociedade portuguesa, são importantes na abordagem da denúncia e da necessidade de combate às desigualdades, de direitos fundamentais na sociedade, da democracia, de perigos que podem estar aí na evolução da economia. Portanto, isto dito numa mensagem de ano novo tem o seu significado e é de registar. Mas há e o segundo aspecto é este, há um desfasamento grande entre este dar voz a esses valores e uma espécie de incapacidade de encarar e, acima de tudo, reconhecer os problemas, os condicionalismos a que estamos sujeitos, desde logo os condicionalismos desta situação que a União Europeia, a Europa em geral, vive, e também dos desafios concretos para resolver os problemas de condições base para a criação de vidas dignas para os portugueses, de melhoria de salários e da qualidade de emprego, enfim, aquilo que no terreno, pela ação, tem que ser feito para responder aos valores anunciados. E em terceiro lugar, eu diria que gostava de ver o Presidente da República, não só não especificamente na mensagem de Natal, mas no dia-a-dia, a ser menos presente como representante. Eu uma vez chamei-lhe o homem-sociedade, ou seja, que se substitui muitas vezes àquilo que deve ser a responsabilidade e a expressão das representações na sociedade, das representações coletivas na sociedade. Há um amigo meu que diz, bem, uma iniciativa qualquer de uma entidade, de uma organização não-governamental ou de qualquer instituição, para ter êxito do ponto de vista mediático é ter o Presidente da República. Mas não é bem isso, porque o Presidente vai a tudo e fala sobre os problemas de todos, quando nós precisamos que as representações na sociedade assumam o seu papel e sejam responsabilizados.
Manuel, quanto à referência aos riscos do regresso dos populismos, houve até quem interpretasse essa observação como sendo, por exemplo, dirigida à esquerda, que em Portugal também apoia a solução governativa.
Eu o meu artigo de hoje no Jornal de Notícias tem por título Não é populismo, é fascismo. Há um recurso recorrente, perdoem-me o eufemismo, ou a duplicação do sentido, mas há um recurso recorrente a esta invocação do populismo, que é em si mesmo um eufemismo, para designar certo tipo de processos políticos que nós estamos a ver, que é uma aparente surpresa de reações dos povos em sociedades carregadas de injustiças e desigualdades que surgem disponíveis para apoiar messias providenciais que vêm falar e vêm prometer autoridade e segurança perante uma sociedade que em grande parte está amedrontada e com razões. E nós precisamos de resituar isto.
Luís Aguiar Conraria, interpretação das palavras do Presidente da República.
Bem, eu, neste caso, penso que não há grandes dificuldades de interpretação. A mensagem dele é clara. Apesar de concordar que essa parte dos populismos, pronto, é sempre um bocadinho dúbio se está a referir à esquerda ou à direita, e também concordo com o Carvalho da Silva quando diz que muitas vezes populismo é uma coisa, extremismo é outra, e é possível ser populista do centro, e é possível ser extremista sem ser populista. Portanto, e acho que realmente há alguma confusão de conceitos, mas também parece, não seremos nós aqui na rádio, que iremos destrinçar isso. Agora, em relação à mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, eu confesso que me deixa desconfortável ver alguém como ele, que durante algum tempo nesta legislatura andou a cavalgar a onda do sucesso, andava a anunciar taxas de crescimento de 3% ou até de 4% ainda há um ou dois anos, e agora vem alertar para os riscos das coisas correrem mal e tentar pôr água na fervura. Lamento, não é preciso agora. Era necessário ter posto água na fervura é quando as pessoas estavam a embandeirar em arco e a ter expectativas perfeitamente irrazoáveis sobre o que é que seria o crescimento económico português. E ele foi um motor dessas expectativas irrazoáveis. Neste momento, quando as coisas começam a correr mal, quando falaremos à frente, os índices de confiança de consumidores estão a baixar.
Podemos até falar
em que nós vemos que a taxa de crescimento está a abrandar. Exatamente. Ele vem-nos alertar dos riscos. Oh, Marcelo Rebelo de Sousa, desculpa lá, mas neste momento toda a gente vê isso. Não precisamos do Presidente para nos alertar. Precisávamos era há dois anos, quando ele, em vez de ir para a Croácia anunciar que nós estávamos com taxas de crescimento de 3% ou se calhar mais, de alertar que isto é apenas um ano, não sabemos se é uma mudança estrutural ou não. Nessa altura é que ele devia ter posto água na fervura. Mas deixa-me ir também um bocadinho mais longe. Ele apela aos políticos para que sejam confiáveis. Eu bem sei que a taxa de popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa é enorme, mas tenho a certeza absoluta que se pedissem num inquérito aos portugueses que descrevessem 10 qualidades de Marcelo Rebelo de Sousa, que nenhuma das 10 ia ser confiável. Iam dizer que ele era divertido, que gostava das pessoas, que se preocupava, mas ninguém de certeza iria dizer que ele era confiável. E, portanto, eu acho piada que alguém que é dos políticos menos confiáveis que nós temos, basta ver como ele deu, na altura em que era líder do PSD, como ele deu cabo da aliança que tinha com, na altura, Paulo Portas, né? Ele é tudo menos confiável, vem a apelar a que os políticos sejam confiáveis, que dá vontade de dizer que ele se deve olhar ao espelho. E mesmo dos populismos, ele é, neste momento, um dos principais populistas portugueses. Temos nós sorte que, aqui vou usar aqui muitas aspas, ele é um populista bom. Não usa o populismo para desgraçar as instituições portuguesas. Mas que é populista é...
Luís Aguiar Conraria, mas objetivamente um quadro em que, enfim, tivéssemos uma nova crise no curto prazo, e esse é um risco não totalmente afastado. Enfim, traduzindo por miúdos, um quadro em que novas medidas de austeridade, ou medidas de austeridade como as de 2010, 2011, tivessem de ser aplicadas, isso objetivamente colocava o próprio regime em causa, destruía a confiança nos políticos que têm gerido o país. O Presidente Marcelo não tem aqui alguma razão quando invoca aqui fatores como transparência, confiança nos políticos? Não há aqui um registro quase subliminar de alerta?
Não, eu dou-lhe razão. E acho que a possibilidade de nós entrarmos em crise nos próximos anos, eu espero que não aconteça, mas é uma possibilidade que existe, e acho que a gestão política deve ser feita com prudência, tendo isso em atenção. Agora, o que eu não vi foi isso a ser feito por parte dele, esses alertas serem lançados na altura em que as coisas aparentemente corriam bem. Neste momento toda a gente vê isso, todos nós vemos, quer dizer, qual é a dúvida? Agora, a pergunta de será que estamos preparados para mais medidas de emergência caso uma crise ocorra? Vamos lá ver. Ele acabou de vetar um diploma, no caso das remunerações de professores, basicamente exigindo ao governo que pague mais aos professores. Quer dizer, a única consequência política daquele veto é dar mais poder negocial aos sindicatos, que obviamente se vai traduzir em mais despesa para o Estado. Claro, se for preciso, no futuro, daqui a um ou dois anos, fazer cortes, o vai ser mais doloroso, e uma das causas dessa dor é o Marcelo Rebelo de Sousa.
O Presidente justificou o veto como uma questão formal, não tanto...
Não, está bem. Quer dizer, não consigo comentar isso.
Nuno Botelho.
Boa tarde a todos, e desejo desde já, quer ao auditório da Renascença, quer aos meus colegas todos, ao José Bastos, ao Luís Aguiar Conraria, ao Manuel Carvalho da Silva, um excelente ano.
Muito
cheio
obrigado.
De realizações, saúde e tudo o que desejam. A mensagem do Presidente da República, eu acho que foi, como pegando um bocadinho nesta fase final do Luís Aguiar Conraria, que era por aí que de facto já tinha pensado começar, é que é de facto uma enorme incoerência. Ele pede, por um lado, bom senso aos portugueses, na hora de pedirem, e ao mesmo tempo veta a lei dos professores, dando, encostando às cordas o governo e dando, tirando toda a margem negocial ao Ministro da Educação, que neste processo, a meu ver, esteve muito bem e tem estado muito bem e tem gerido o processo de forma muito responsável. Portanto, um Presidente da República que faz uma mensagem destas, a meu ver, com uma série de chavões que nós todos concordamos, como disse o José Bastos, é evidente, todos nós achamos que temos que trabalhar mais, temos que estar atentos à diminuição e à desaceleração da economia, temos que estar atentos à questão da dívida, temos que olhar aos populismos de esquerda, digo eu, porque basta pensar a posição do Bloco de Esquerda em relação à União Europeia ou à NATO para pensar que isso sim é populismo, e é assim que eu vi a mensagem, isto para responder à questão que levantaste há pouco, José Bastos. Eu acho que, de facto, nós estamos perante...
Sim, mas que pode ser o Santana Lopes, da Aliança, o Chega, não é? Quer dizer...
Sim, mas é um pouco
tudo. É suficientemente genérico para cada um ouvir como
sim,
quer.
Sim, mas, não? Ou seja, é para dar a todos, no fundo, isso. É um recado a todos, e eu acho que é um... E aí era o ponto que eu ia chegar. É que acho que foi um discurso demasiado genérico e demasiado
generalista.
Mas
essa falta de objetividade no discurso presidencial também é quase um problema?
Acho que é um problema. É um problema que o nosso Presidente da República tem e vai começar a ter cada vez mais. Como disse o Carvalho da Silva muito bem, ele fala sobre tudo e dá opinião sobre tudo, e a certa altura nós já não sabemos qual é a opinião dele, se a opinião dele, a opinião que teve ontem é igual à opinião que tem hoje. Já sou eu a dizer, ou seja, nós estamos aqui perante um Presidente da República que quer tanto dar opinião e aparecer, que no fundo perde um bocado aqui a razoabilidade e perde um bocado a objetividade. Portanto, eu acho que a mensagem foi uma mensagem geral, abstrata, que poderia ser dita na passagem de ano, como poderia ser dita noutra altura do ano. Esta é a minha opinião. E que, de facto, vem falar, por exemplo, na questão do bom senso, na questão dos populismos, na questão de que, obviamente, todos nós achamos que tem que haver transparência na gestão da causa pública, é evidente. Todos nós achamos que, quer dizer, é uma mão cheia de chavões gerais e abstratos que, a meu ver, em nada dizem. Portanto, dito de forma clara, e eu estou à vontade, tenho sido muitas vezes, tenho dado elogios e feito elogios ao Sr. Presidente da República, e eu acho que neste caso a mensagem de Ano Novo foi de facto vã e não desprovida de algum conteúdo que eu acho que era necessário. Ou seja, como disse o Luís muito bem, eu estou de acordo, os avisos que ele nos está a dar hoje já nós sabíamos, já nós nos apercebemos.
Nuno Botelho,
já nós percebemos
que
só o Centeno é que acredita que vivemos no país das maravilhas e que as coisas estão a correr lindamente, porque as coisas não estão a correr, e este ano vamos ver isso de forma
Nuno,
muito clara.
E enquanto empresário, enfim, temos perspectivas de crescimento económico muito marcadas pela incerteza, de resto desde Sim. os recordes do mês de maio passado, que o índice de consumidores do INE está em queda, isso foi confirmado há dois dias. Este é um indicador de que os portugueses não acreditam de que haja grande margem de melhoria para a economia portuguesa, uma espécie de teto, uma espécie de princípio de Peter económico, e a questão é, um consumidor menos confiante pode comprometer o crescimento, ou este risco pode de alguma forma ser mitigado pelas exportações?
Pode, eu acho que pode. O índice de confiança é fundamental. Agora, o que eu acho é que, de facto, as pessoas começaram a perceber, pela contestação que existe nas ruas, pelo sem número de greves existentes, as pessoas perceberam que, afinal, as coisas não estão bem como o governo tem vindo a vender. E a questão do virar da página da austeridade, que é uma frase que o governo usou muito, não é uma realidade, não é verdade, isso não aconteceu. Continuamos em austeridade, continuamos com dificuldades, não nos transformamos de repente na Noruega, somos um país pobre, somos um país fortemente endividado, somos o quarto país mais endividado da União Europeia e temos enormes dificuldades de sair dessa crise se continuarmos a achar que podemos manter a receita que tínhamos no passado. E, portanto, desse ponto de vista, nós, o povo português está a perceber, ainda não da pior maneira, mas está a perceber que, de facto, o que nos tem sido vendido é uma fantasia e uma ideia que, de facto, não faz sentido. Do ponto de vista das empresas, o que eu noto é que as próprias empresas estão a ter cada vez mais dificuldade em exportar, as coisas não estão a ser fáceis e, de facto, há um abrandamento até das exportações com um consequente aumento das importações, o que tem, de facto, vindo a ser bastante prejudicial.
Manuel Carvalho da Silva, esta questão deste indicador do índice de confiança do consumidor do INE, sendo um indicador que vale sobretudo pelas pistas que pode ir dando, enfim, sobre a percepção das famílias, que pode ou não depois ter um reflexo prático no que realmente vai acontecer no mundo económico, mas este comportamento dá já um sinal do que poderá vir aí e uma das interpretações que podem estar na base desta perda de otimismo é, por exemplo, o facto das famílias já terem começado a interiorizar que as taxas de juro que têm permitido, enfim, poupar muitos euros nas prestações dos créditos, por exemplo, não vão durar para sempre. Como é que o Manuel olha para estes indicadores? Até à luz dos elementos já aqui introduzidos pelo Nuno Botelho e pelo Luís Aguiar Conraria.
São a expressão de sentimentos, com certeza, que têm várias origens. Algumas são de caráter nacional, outras vêm do exterior, e as que vêm do exterior não são pequenas. E é nesse contexto que eu acho que a mensagem do Presidente não vem nem colocar água na fervura, nem vem, por outro lado, apoiar dinâmicas reivindicativas que possam tornar mais oneroso todo um processo em que as margens são curtas para negociar. Eu acho que as greves...
Margens curtas para negociar. O Luís há pouco referia à questão dos professores.
Sim, mas...
E de resto já fomos tendo indicações
a questão dos professores
do ministro Mário
Centeno
ao longo da semana. Não era preferível ter menos progressões do que ver periodicamente, por exemplo, as regras congeladas por falta de dinheiro, sendo esse um risco na questão dos professores?
A questão é mais de fundo, José. A questão, e caros companheiros de debate... A questão é mais de fundo e eu gostava de lá chegar. Quanto a estas interpretações, eu registrei agora a observação do Nuno Botelho sobre as greves como indicador de sentimentos, indicador de descontentamentos. Nem sempre o considera depois... assim, porque maior parte das vezes que tenho visto escreve de uma forma, digamos, excessivamente linear numa postura anti-greve, que não percebo, mas...
Não, eu não sou anti-greve. Não, desculpa, mas, só para esclarecer. Deixa-me só esclarecer. Não, não, mas deixa-me esclarecer. O que eu disse foi que o conjunto de greves...
O Manuel refere-se ao espaço que ambos partilham no Jornal de Notícias.
Sim, mas e eu estou aqui a transmitir, aqui na Renascença, que o conjunto de greves, a meu ver, excessivo, esse sim excessivo, tem levado a que os consumidores comecem a ter menos confiança porque percebam que, afinal, o país não está tão bem quanto parece. É só isso que eu digo. Eu não estou a pôr em causa o direito à greve de ninguém.
Vamos lá,
isso nunca
pus. Vamos lá dialogar
sobre
isto
que é excessivo,
numa perspectiva.
Ainda posso achar isso.
Ah, pode achar tudo. Eu apenas registrei a afirmação que o Nuno fez.
Mas, mas é à luz da questão do índice de confiança.
Eu acho, posso estar errado, mas as questões fundamentais não são estas. Portanto, como disse, há aspectos internos e há outros externos que devem ser tidos em conta. E mesmo, de vez em quando, também há aqui um fugir para a ideia de se tivermos que aplicar medidas de austeridade como foram aplicadas. Não, grande parte das medidas de austeridade que foram aplicadas foram mal aplicadas porque foram políticas erradas, reconhecidas hoje no plano nacional e no plano internacional.
Mas que foram necessárias porque estávamos na bancarrota, não é?
Voltamos com... deixem-me chegar ao fim. Ou seja, quer dizer, hoje está provado, eu já não sei, mas o Luís é capaz de ter um número, 15, 20 mil milhões que se evaporaram pela banca pelos apoios que fomos
até
dar
mais,
à banca.
Até
e,
mais,
portanto, isso foi...
até mais.
E, portanto, eu acho que não temos que repetir isso. Não temos que fazer novos saques ao povo. Temos que encontrar soluções. Agora, os problemas existem. E esse alerta de problemas, que de certa forma o Luís também partilhou, precisa de ser visto. E o que é que nós temos? Nós temos indicadores em relação à nossa economia, indicadores que as pessoas vão percebendo e que se transportam depois para a opinião que dão quanto ao futuro, mas numa Europa que está a dar sinais preocupantes também, não é recessão, mas são sinais.
Manuel, mas isso não pode ser interpretado como mais um motivo de alerta.
É claro que é mais um motivo de alerta de uma
Até porque,
Europa.
Eventualmente, Manuel, mas este, eu gostava de o ouvir sobre este ponto. Uma situação eventual de crise não podia levar a uma situação quase de implosão do centro que já atingiu países como a Espanha, como a França.
Não sei, uma vez que
as medidades teriam de ser aplicadas inevitavelmente por PS,
e que está a atingir o PSD, não é?
As sociedades são diferentes, as manifestações ou expressões dessas implosões ou pretensas implosões ou pré-implosões podem estar a manifestar-se em Portugal de outras formas. Isso levava-nos a uma outra reflexão que julgo que o alerta fica, não é? E o registro fica, mas julgo que não temos tempo para isso. Agora, o que digo é, há esses sinais que vêm da Europa, de uma Europa que nas últimas semanas, em particular nesta última semana, se tornou muito evidente que da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, quem vai sofrer mais por aquilo que se desenha parece ser a Europa.
Justamente, esse é o ponto.
E, portanto, isto já se sabia desde o início. O que me levou, desde logo no início, a dizer, não, na mensagem do Presidente da República era interessante um alerta sobre o contexto europeu em que estamos e dizer, vamos lá, porque há aqui um conjunto de exercícios que podem ser difíceis para o futuro. E aqui chego à outra questão. É que Mário Centeno, o êxito do Mário Centeno é no exercício daquela, na execução de políticas que procurou até hoje conciliar as determinações europeias, as regras, às vezes com fundamentalismo, não é por acaso que ele é distinguido, é numa interpretação de seguidor das regras, o equilíbrio disso com medidas de distribuição de rendimento, de indicadores de políticas económicas. Agora, este concerto pode se tornar mais difícil e numa situação de tensão, e termino, é que se coloca a questão que o José estava a colocar, mas outras, é que numa situação de tensão mais forte, nós vamos ter que ver como é que defendemos ou não direitos fundamentais dos portugueses que levaram os seus cortes no passado recente, levaram a uma regressão do país e designadamente a perdas, como foi o caso da emigração de muitos jovens, que hoje é dramático para o país.
Pois, mas
e, portanto, são estas questões.
Exato,
estas
estou de acordo,
questões
mas
das
dinheiro.
Políticas, lá vimos, quando
não é?
há dinheiro, então nós não vimos
onde?
Que foram...
Onde?
Oh Nuno, mas não me acabou de corrigir até de, quando eu disse 15 a 20 mil milhões e
evaporaram-se. Foi mais.
E o Nuno diz foi mais, então
foi mais.
Se foi mais, evitemos isso, evitemos que o passado fujam
não,
por
nunca,
aí, que
nunca
fujam
me ouviu
por
defender
outros
isso.
sítios, que fujam por aí, que
mas
fujam por outros sítios.
Isso.
E, portanto, o que vai ser difícil e que julgo que é importante os portugueses estarem preparados e a necessidade de discutir
então
alguns
ouvir...
destes temas é esta
certo.
Mudança de cenário.
Mas vamos então ouvir o Luís Aguiar
Conraria. Pode estar às portas, não é?
Luís, o inverno parece ter chegado às bolsas. Teme-se um longo inverno. Vive-se o pior semestre da década. Há no horizonte o fim do apoio dos bancos centrais na Europa. Temos uma guerra comercial Estados Unidos-China, como Manuel referia. Temos a fraqueza da economia a preocuparem. E a história a mostrar-nos que aqueles chamados eventos de baixa probabilidade, os chamados cisnes negros, na expressão popularizada pelo Nassim Taleb, podem acontecer a qualquer momento. De resto, foi isso que aconteceu em 2007-2008. Neste conjunto, onde é que encontramos um porto de abrigo ou estamos mesmo a navegar em alto mar e dificilmente nos protegemos?
Boa pergunta.
Ou acreditas que pode surgir também um cisne negro pela positiva?
Não, sim, esse lado é importante. Não? Os cisnes negros tanto podem acontecer de um lado como do outro. Portanto, podem ser bons como maus, não é? As grandes surpresas acontecem dos dois lados. Agora, objetivamente, os bancos centrais europeus e americano, e o americano e mesmo o japonês, tiveram, mais os europeus e o americano, tiveram políticas altamente expansionistas e de injeção de dinheiro na economia que sem precedentes, e essa injeção, digamos assim, não correu mal. Possivelmente evitámos uma grande depressão como foi dos anos 30 do século passado, mas agora estamos a viver algo que também é sem precedentes, que é a retirada desse dinheiro. Cisnes negros podem acontecer e o que vai acontecer nos próximos tempos, agora quando o Banco Central Europeu também começar a reverter a sua política e a começar a ter taxas de juro mais elevadas, eu espero que não aconteça nada de grave. Agora, isto de facto é uma coisa sem precedentes e, portanto, não temos dados históricos que nos permitam fazer previsões muito, muito firmes.
Luís Aguiar Conraria, eu vou continuar contigo, até porque estás com déficit discursivo.
Mas eu queria, sim, eu queria falar também da parte do índice de confiança do consumidor, porque Eu até acho bom que as pessoas fiquem menos confiantes e menos otimistas. Eu acho isso ótimo, porque acho que nós devemos ter exatamente temperado os nossos ânimos. Agora, simultaneamente, o que nós vemos é a taxa de poupança, mais uma vez, a cair, a cair. Ou seja, de consumidores mais medrosos, eu esperaria taxas de poupança mais altas. E não é o que está a passar neste momento.
Como o Nuno Botelho referia, também não temos propriamente as exportações a puxar. O Manuel dizia porque, que não se conjugam as duas.
Não se conjugam porque há uma perda de confiança. Porque...
Sim, mas se as pessoas confiam menos, deviam gastar menos, não é?
Exato.
Mas era se os rendimentos lhe propiciassem.
Mas não, os rendimentos agora são mais baixos.
Não há uma evolução do governo, os rendimentos aumentaram. As pessoas estão com mais dinheiro nos bolsos.
Eu não estou a falar do discurso do governo, estou a falar da realidade dos portugueses, olhando para aquilo que é, objetivamente, a situação dos
rendimentos. Mas vamos lá ver, é verdade que para se poupar é necessário ter rendimentos. Mas também é verdade que não temos rendimentos agora mais baixos do que tínhamos há 3 anos.
Não,
temos uma taxa de poupança mais baixa do que tínhamos há 3 anos, é porque as pessoas estão a comportar de forma diferente de alguma maneira.
Eu estou a falar com um economista experimentado, mas é evidente. Para haver uma melhoria...
Eu vim de si quando diz economista, nunca sei se está a elogiar ou...
Experimentado, pior ainda.
Ainda é possível experimentado. Desculpe, Manuel, diga lá. Estava só a brincar.
É que era preciso, neste momento, perante o cenário que está, haver, digamos, com um indicador mais forte do ponto que gerasse confiança vindo dos rendimentos e das condições. Não é só rendimentos materiais, é um conjunto de condições na sociedade que gerem mais confiança para que se desse a conjugação que o Luís está a reclamar.
Sim, mas isto aqui é objetivo. Nós aqui estamos a falar de algo objetivo.
Não está em causa que hoje não... É evidente que hoje não temos menos rendimentos do que tínhamos.
Então, mas é que isso para mim... Mas isso preocupa mesmo, porque... Mas deixa-me agora entrar na linguagem um bocadinho técnica, mas para haver investimento é necessário financiá-lo. E o financiamento do investimento é via poupança. Desculpem lá agora este linguajar de economista, mas já que me chamaram economista, deixem-me usar o...
Mas os pontos de partida e os sinais políticos podem vir dessas fontes.
E, portanto, este é o lado importante, é que para o investimento tem de ser financiado e há duas formas, digamos assim, principais de o financiar. Uma que é recorrendo ao exterior... E outra que é recorrendo à poupança. Ora, com o endividamento externo que nós temos, esse lado está seco. Do lado do governo, portanto também não falei do investimento público, do lado do governo o investimento público está
a níveis nunca antes
vistos. Está a níveis absurdamente baixos. E não se vê, por muito que o governo anuncie investimentos para os próximos 8 anos e 10 anos, como fez esta semana, nem sequer dá para os levar a sério depois do investimento tão baixo nestes anos, não dá para levar a sério estas projeções ou estes propósitos. E depois, simultaneamente, temos os portugueses a poupar ainda menos. Eu não vejo como é que daqui é possível sair para crescermos a longo prazo. Deixa-me só terminar, que acho que isto é importante. Isto é importante. Tem de haver uma política de promoção da poupança.
Tem de haver muita mexida na especialização da economia, tem que haver muita reorientação de resultados nas áreas ou nos setores que são rentáveis, muita reorientação.
Meus senhores, e vamos voltar certamente a esta questão. Manuel,
continuando
consigo, no Brasil, Bolsonaro já tomou posse. Como é que viram o seu discurso? Há quem o tenha descrito como um discurso ideológico contra as ideologias.
É um discurso com traços de fascismo, claro, inequívoco. É um discurso que faz a criminalização das opiniões críticas, objetivamente, que tem marcas de opressão de classe inequívocas, que propagandeia sobre a exploração do trabalho. É chocante, eu não me recordo de nenhum discurso de um destacado dirigente político no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que tenha expressamente atacado o direito do trabalho. Não me recordo.
Isso não foi no discurso de tomada de posse, foi depois na entrevista à TV Bandeirantes.
Sim, mas é o discurso e é a continuação do discurso.
Em que disse que há excessos de garantias trabalhistas na legislação
laboral. Sim, e não só. E quem conhecer a realidade dos trabalhadores brasileiros tem que se revoltar com isto e dizer isto é uma barbaridade autêntica e é extremamente perigoso. Mas é um discurso.
O Nuno Botelho conhece parte dessa realidade.
De submissão das mulheres. Aliás, eu repito que os sinais dos últimos tempos no Brasil, mas noutros espaços, de ódio às mulheres, é um muito mau pronúncio do que aí pode vir. Continua a instrumentalização dos tribunais. E, portanto, isto encaminha para a suspensão de mecanismos democráticos e
Nuno Botelho, com referências a um discurso fascista, o Manuel Carvalho da Silva está...
Eu não sei, eu acho que num país onde o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialismo e Liberdade, o Partido Comunista do Brasil, não estão presentes na tomada de posse do Presidente da República, eu não sei quem é o democrata e quem é o fascista e quem é o comunista, quer dizer, não consigo entender. Acho que é uma falta de tolerância da parte da esquerda no Brasil de não estar presente.
É bom ler o Bento XVI sobre relativismo.
De facto, eu acho que uma tomada de posse começa desta maneira, não pode começar bem. Portanto, eu acho que estamos a assistir no Brasil a um extremismo de posições, de parte a parte, que é típica de um país também da América Latina. Nós temos que ver as coisas enquadradas na sua realidade. E desse ponto de vista, Bolsonaro deu resposta, quer no discurso tomado de posse e depois nessa entrevista à Bandeirantes, que deu um pouco resposta àquilo que é o anseio do povo brasileiro que o elegeu. É que é disso que estamos a falar. Nós não podemos aqui continuar a achar que ele não foi eleito pelo povo brasileiro. Ele foi eleito pelo povo brasileiro, que lhe deu maioria a ele.
Coisa tem a ver com não, a luta. Toda a gente sabe que o povo brasileiro está debaixo de medos, como é evidente. O problema da segurança é um problema grande.
Está debaixo de medos há já bastante tempo, desde o tempo do PT. Quando o PT tomou conta do poder, tomou conta de todo o aparelho do Estado e tomou conta e criou a situação, aumentou o déficit da maneira que aumentou, disparou a dívida pública do Brasil, deu cabo, no fundo, da economia brasileira da forma que deu. E a partir daí, o PT deu todas as razões para aparecer alguém como Bolsonaro para poder, com o discurso de pôr ordem na casa, vir dizer isso. Eu não estou com isto aqui a defender Bolsonaro e que fique claro isto. O que eu tenho que perceber, e como comentador aqui na Renascença, é eu tenho que entender quem vota em Bolsonaro e perceber os motivos que levam a que isso tenha acontecido. E é isso que eu estou aqui a fazer. Eu não estou a defender Bolsonaro nem a dizer que eu não considero e acho que não é um discurso fascista, ao contrário de Manuel Carvalho da Silva. Não é. É um discurso, de facto, relativamente extremado, relativamente duro e um discurso de direita, claramente, de uma direita conservadora, do qual o Brasil, neste momento, está sequioso. Eu estive no Brasil há um mês, portanto, eu estou a falar à vontade. Eu contactei com várias pessoas lá e falo semanalmente com brasileiros, por razões profissionais, e o que eu vejo é uma economia animada, uma economia com interesse e as pessoas, e não é só o empresário, é também o favelado, que está, de facto, com expectativa que as coisas melhorem. Porque, e eu tenho dito isso várias vezes, até fazendo às vezes alguma analogia com aquilo que se passa em Portugal, alguns serviços públicos brasileiros pura e simplesmente deixaram de funcionar, pura e simplesmente faliram. E o que é que aconteceu? Foi o excesso de garantias que foi dada por parte do PT a determinadas classes e determinadas corporações. Que é isso que eu temo, e fazendo aqui o paralelismo para Portugal, que eu temo muitas vezes que aconteça em Portugal. Não que eu seja contra os direitos das pessoas, mas com tanta vontade do politicamente correto, tanta vontade de agradar, tanta vontade de fazer, depois falimos o sistema. No caso do Brasil, e para terminar, eu acho que estamos a assistir, de facto, a um novo paradigma, a um novo ciclo. Bolsonaro, no meu entender, vai surpreender pela positiva, rodeou-se de um governo que eu considero de gente credível, é a expectativa de toda a gente também.
Paulo Guedes
na área da economia. É um país que vai ter que dar uma volta e uma reestruturação muito grande, ao nível das privatizações, ao nível das concessões, tudo isso vai ter que... Porque só quem não vai ao Brasil e quem não vê o que se passa no Brasil é que não percebe. Não há uma estrada, não há um aeroporto, não há... Estou a falar de primeiro mundo. E é um país riquíssimo, um país com capacidade e que tem tudo para se desenvolver. E basta ver aquilo que está a acontecer com o número de brasileiros está a vir para Portugal que vêm aqui à procura de algo totalmente diferente. E quando um Estado não consegue dar resposta aos seus cidadãos, esse Estado faliu. E quem não percebe isso não está... É verdade, é o Estado. É o Estado enquanto o conhecemos. No Brasil, o Estado faliu.
Não estou, não está a fazer uma embrulhada para não analisar objetivamente o que se passa.
Não estou, não estou.
E esse é que é o problema.
Nuno e Manuel, temos de ouvir o Luís sobre esta matéria.
O PT entregou o poder ao Bolsonaro. Isso é claro.
Luís Aguiar Conraria, a lista de presenças e ausências nesta cerimónia dá também ou não um barómetro, pode funcionar como um barómetro da percepção do que será o futuro das relações entre este novo Brasil e o mundo. Eu recordo que tínhamos Orbán, Netanyahu, tínhamos Sebastião Pinheiro, o presidente chileno de direita, mas não Maurício Macri, o presidente argentino de direita, que discorda do esvaziamento do Mercosul.
Mas tínhamos o presidente da
Bolívia. Bolsonaro a quer, justamente, Evo Morales, que, apesar de bem à esquerda, Nuno, precisa de negociar a venda de gás boliviano com Bolsonaro. Pois. E tínhamos também Marcelo Rebelo de Sousa.
Bem, aqui tenho já muita coisa para falar. Sobre a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, eu resumia o meu comentário a um tweet de João Quadros, humorista, que disse que Marcelo foi lá anunciar-se que, ou anunciou que estava lá enquanto irmão, mas na verdade parece mais que ele esteve lá enquanto afilhado de Marcelo Caetano, o último ditador português. E parece-me que é mais nessa linha. Em relação, eu percebo que
e outras relações familiares.
Eu percebo o que o Nuno Botelho diz de perceber o motivo que levaram as pessoas a votar nele, mas isso é um lado. O outro lado é o que é que está a ser feito. Portanto, eu percebo perfeitamente que as pessoas estejam em desespero com a taxa de criminalidade enorme que há no Brasil. Percebo. É óbvio. Leva qualquer um ao desespero.
Claro.
Daí a concordar. Ou daí a considerar aceitável que a solução seja legalizar o porte de armas para as pessoas com mais de 21 anos, isso parece-me que é uma loucura completa. É arriscarem-se a pôr aquele país num estado de quase de guerra civil. Ou ainda mais de guerra civil. Preferia mil vezes que ele denunciasse, se calhar, polícias mais polícias e mais quadros de polícia e maior efetividade policial. Eu percebo que o Nuno diga que a esquerda mostra a sua intolerância ou parte da esquerda ao não ir à tomada de posse. É verdade, é verdade. Mas também é verdade que ouvir um discurso em que se fala de se for necessário derramar sangue para manter a bandeira verde e amarela, mas isto já é um discurso muito extremo e não foi a esquerda que lhe escreveu o discurso.
Mas eles estão lá para representar os brasileiros que elegeram.
E isto já não é uma falta de respeito. Já não é só ser direita. Aqui já não concordo contigo, isto não é só um discurso duro de direita, isto é um discurso bélico de direita, se é fascista ou não, podemos discutir, mas eu diria sim que está mais próximo de um discurso fascista do que outra coisa. Temos declarações pós-discurso a falar em limpeza de funcionários públicos que sejam comunistas
ou socialistas.
Mas referindo-se em particular ao grupo de funcionários públicos, enfim, que trabalha mais diretamente com os serviços da
presidência.
Não, isso não está claro.
E os que têm vínculos precários.
Temos como principal programa do Ministério da Educação, num país que tem graves carências de educação, acabar com o marxismo nas escolas brasileiras. Quer dizer, por amor de Deus, qual é o marxismo? Ele que vai lá perguntar aos brasileiros o que é mais-valia ou o que é o exército de desempregados de Marx para ver se eles alguma vez aprenderam o que era Marx. Isso é pura propaganda e pura propaganda intimidatória. O que está a falar é de limpezas. Está
a falar de limpezas e de saneamento.
É o que está a falar. E, portanto, tudo isto me preocupa. Tudo isto me preocupa. E tudo isto deixa a entender que os piores receios podem se verificar. E, portanto, eu, tal como o Manuel Carvalho da Silva, estou com medo. Mas concordo que, do ponto de vista estritamente económico, Paulo Guedes é uma boa escolha. Tem um programa muito radical, na minha opinião, de liberalismo. Não faz sentido isso. Mas está dentro do âmbito democrático.
Pronto, claro, e que assim. O Brasil precisa desse plano de regeneração.
Agora, também digo que para se avançar com um programa tão ambicioso de privatizações, já falam em privatizações de aeroportos todos, por exemplo, já falam em vários milhares de milhões de euros em receitas, isso também só será bem sucedido se o Estado brasileiro não estiver capturado pelos grandes grupos económicos.
Claro.
Porque se estiver capturado pelos grandes grupos económicos, como eu acho que está, como se também estaria Portugal, isso é uma receita para o desastre, não no imediato, para já até entra dinheiro na economia, mas para médio prazo, como nós, por por exemplo, estamos a ver em Portugal com a gestão dos aeroportos. Foi muito bonito privatizarmos os aeroportos, ou pelo menos darmos a concessão por 50 anos, a um monopólio, deu jeito, ficámos com bastante dinheiro, mas agora temos para os próximos 50 anos com aeroportos pouco competitivos.
Sim, mas eu não estou a discutir o método, eu estou a dizer aqui...
Vamos certamente voltar...
Só para falar também uma coisa só muito importante sobre o nosso Presidente da República. Eu acho que foi importante a ida dele lá, no que diz respeito também à conversa que existiu sobre a importância de manter relações bilaterais ao nível do comércio português, que eu acho que isso é muito importante, e conversar sobre o livre comércio
e
União Europeia.
Meus senhores, agora um olhar para a sinistralidade nas estradas portuguesas. O número de vítimas mortais voltou a subir pelo segundo ano consecutivo. Desde 96 que o número de acidentes e de mortes diminuía consideravelmente, mas os últimos dois anos alteraram o quadro. Luís Aguiar Conraria, não vamos sobrecarregar os ouvintes com números, mas vamos olhar para as causas. Porquê é que estamos de novo a morrer tanto nas estradas?
Pedes-me para não sobrecarregar com números. Já, quer dizer, dizem que eu sou economista, depois não querem que eu fale de números. Eu tenho dificuldades em responder a essa tua pergunta sem olhar para os números, porque acho que essa é a primeira questão. Nós andamos assim a morrer tanto na estrada. É verdade que subiu nos últimos dois anos, mas nós estamos a falar de 517 mortos em 2018. Em acidentes de automóvel ou nas 24 horas a seguir.
E este foi o pior Natal em mais de duas décadas.
Mas quando se fala de um Natal, os números são sempre muito pequenos. Basta um acidente de carro com 5 pessoas para ser o pior Natal de sempre. Basta haver um autocarro no próximo ano para que seja ainda pior. Quer dizer, isso não dá para olhar para números tão pequenos e tirar daí tendências. Agora, em 1990 morriam 3 mil pessoas por ano em acidentes de automóvel. Em 2000 morriam 2 mil, só depois de 2008 é que morreram menos de 1000 pessoas no ano. Neste momento estamos nos 500, é verdade que 517, é verdade que subiu em relação ao ano passado, que subiu em relação há dois anos, mas também é verdade que estamos abaixo de 2013. Portanto, eu não quero, sinceramente, fazer disto um alarme social enorme, como se estivéssemos perante uma crise gravíssima. Agora, apesar de tudo, é um facto que subiu nos últimos dois anos. Eu fui ver dados internacionais de outros países e a ideia com que eu fico é que em vários outros países também tem aumentado ligeiramente nos últimos dois anos, tipo aumentos de 1% e 2% por ano, tal como aqui em Portugal, o que me parece que isto terá alguma causa supranacional e não uma característica dos portugueses ou de falta de investimento do governo, ou quer que seja. Haverá aqui alguma causa comum. E isso, a causa que eu vejo como mais óbvia é o facto de eu, neste momento, ver muita gente agarrada aos telemóveis e às redes sociais e aos ecrãs táteis. E acho que esse lado, se calhar, vai exigir alguma atenção no futuro, mas convenhamos, eu estou aqui a largar palpites, não sou especialista em...
Mas justamente, Luís Aguiar Conraria, esta será apenas uma parte do problema, já que um bom segmento dos novos automóveis estão agora equipados com ecrãs multimédia, também um elemento eventualmente de dispersão.
Nuno. Não, mas eu acho que isto tem a ver com vários fatores, não é? Primeiro, nós temos hoje mais condutores nas estradas do que alguma vez tivemos. Se tivermos em conta os turistas que alugam automóveis e tudo mais, portanto, hoje circulam nas estradas portugueses mais gente do que alguma vez circulou.
Posso reforçar o teu ponto?
Sim.
Posso reforçar o teu ponto?
Sim.
Desculpa. Antes de vir para cá, falei com o Fernando Alexandre, que foi secretário de Estado da Administração Interna do governo anterior durante uns tempos, e ele também me referiu que, na altura que houve a grande descida dos acidentes de automóveis, na altura em que ele ainda estava no governo, parte, mesmo os polícias apontavam a crise como um fator da redução.
Claro.
As pessoas deixaram de andar de carro e, portanto, parte daquela descida que nós vimos em 2012, 2013, 2014, também pode ser artificial ser resultado dessa crise. Desculpa,
era isso, era um pouco aí que eu ia chegar. Ou seja, nós estamos hoje numa situação em que temos uma CP a funcionar como nunca funcionou tão mal. As pessoas deixaram de poder confiar no comboio para poder deslocar-se para as suas terras no Natal.
Ainda falta mais essa, sim.
Ou seja, temos um governo que fechou a torneira do investimento público, isto foi aliás denunciado por Carlos Barbosa, presidente do ACP, as campanhas de prevenção rodoviária pura e simplesmente foram suprimidas, e isto também tem o seu efeito. Temos, de facto,
Barbosa, em declarações à Renascença ao longo da semana,
responsabilizou
o governo, que disse ser o autor moral deste
problema. Sim, eu não irei
problema.
Tão longe, mas de facto, há aqui uma cota parte de responsabilidade na falta de investimento público nessa área. Nós hoje vamos pelas estradas portuguesas norte a sul do país, não vemos uma brigada de trânsito, não vemos uma polícia. Porquê? Porque estão fechados nas esquadras, porque não têm dinheiro para circular. É bom que haja essa noção das pessoas e, portanto, quando falamos em austeridade, estamos a falar também em austeridade nesse aspecto. Ou seja, o Estado português, e voltamos ao mesmo, está em serviços mínimos. E, portanto, em serviços serviços mínimos, não pode haver prevenção nas estradas, as prevenções são o mais limitadas possíveis e, portanto, isso naturalmente leva a que haja maior sinistralidade, as pessoas sentem-se mais à vontade, vão na estrada de forma, a meu ver, menos cívica e, portanto, arriscam mais, ultrapassam de forma que não deviam ultrapassar, não colocam piscas. Eu arriscava-me a dizer, agora brincando aqui com o Carvalho da Silva, que, e agora isto é brincadeira também com os nossos ouvintes, deve ser culpa de circularmos à direita. Se circulássemos à esquerda, se calhar havia menos acidentes em Portugal. Mas isto agora é brincadeira.
Só para confirmar, só para desmentir isso,
sim.
Na Inglaterra também subiu ligeiramente.
Também, pronto, estás a ver? Então temos que ir ao centro, temos que circular ao centro. Mas isto é mesmo brincadeira agora. Mas,
não, porque isso é um problema. A condução na faixa central das autoestradas também é um grave problema.
Também é um grave problema. E, portanto, eu acho que nós estamos perante uma conjugação de fatores que leva a que este aumento da sinistralidade exista.
Manuel Carvalho da Silva, campanhas de sensibilização para peões e condutores mudarem comportamentos, fiscalização
sempre
mais eficaz, garantindo que as punições são suficientes para convencer os portugueses
e mais
que
civismo,
é mesmo necessário cumprir o código?
E civismo.
É isso?
Há muitas medidas que são necessárias continuamente, reajustadas, nesses âmbitos que diz e noutros, a questão da prevenção, da formação e educação para a mobilidade, etc., tudo isso. Agora, nós estamos a falar de um problema estrutural, como, de certa forma, o Luís também já disse, né? E, por outro lado, fez-se em torno das mortes, do aumento comparado do número de mortes entre o Natal deste ano e o Natal do ano anterior, um empolamento e uma extrapolação para as questões gerais da sinistralidade rodoviária. E depois pega-se nestas questões todas, e é a CP, e é o Estado. Quer dizer, o Estado tem serviços mínimos, usando a expressão. Pois está. Esse é um dos efeitos das chamadas políticas de austeridade e deste ataque sistémico
ao
Estado.
Não temos dinheiro.
E da responsabilização. Não, é porque o dinheiro vai para outras coisas.
Foi. E agora temos que pagar aquele que foi. Enquanto não tivermos dinheiro para pagar, enquanto não pagarmos aqueles que tivemos que gastar, nós não podemos continuar a gastar como se não houvesse amanhã.
É uma lógica assim. Nem todos contribuem da mesma forma e sabemos como se distribuem os sacrifícios.
Pedir sempre aos mesmos também é difícil.
Pedir sempre aos mesmos, mas
é
sempre aos mesmos.
É verdade.
É a generalidade.
Manuel, sobre esta questão da sinistralidade rodoviária,
que paga a
nota
fatura,
final, então.
Do ponto de vista relativo, sem dúvida, que paga a fatura.
Obrigado, claro.
E eu o que queria colocar é, foi muito bem observado pelo Luís, isto é um período, não se faça disto uma extrapolação geral, e gostava de chamar a atenção de outra coisa, se me é permitido, é que aproximadamente 40% do total dos acidentes rodoviários são com pessoas em horários de trabalho ou a caminho do trabalho. Isto dá que pensar. E as causas dos acidentes não têm, do ponto de vista percentual, as causas dos acidentes não têm muita origem nas infrações do ponto de vista do comportamento dos trabalhadores, incluindo os trabalhadores motoristas, etc., incluindo os condutores e outros profissionais que estão neste espaço. E, portanto, o número de pessoas que, a caminho do trabalho ou no trabalho, continuam a ser, no fundo, a serem vítimas, quer em acidentes, quer ficando com limitações físicas, é muito grande. Mas, e é para aí que devemos voltar uma grande parte da nossa atenção.
E com esta nota de Manuel Carvalho da Silva, concluímos mais um Conversas Cruzadas. Com Manuel Carvalho da Silva, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho, estamos de regresso de dois jeitinhos.
Conversas Cruzadas.